desta mobilização que já existe da sociedade civil alentejana, o tipo de debate que nós precisamos para demonstrar que a regionalização é necessária no território continental do nosso país, pode funcionar e que o Alentejo tem muito pioneirismo e futuro a dar ao nosso país. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Concluímos este ponto da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 6, petição número 210/14, da iniciativa de Daniela Avidja e outros. Solicito o agravamento das molduras penais previstas para os crimes contra animais de companhia. Projeto de resolução número 6/15 do PAN, alarga a tutela criminal dos animais procedendo à 56ª alteração do Código Penal. Projeto de lei número 260/15 do PAN, regula o recorrentamento e o alojamento em varandas e espaços afins dos animais de companhia e prevê a implementação de um plano nacional de desacorrentamento. Projeto de lei número 301/15 do Chega, altera o decreto de lei número 276/2001 de 17 de outubro, aumentando a proteção dos animais de companhia. Para apresentar os projetos de lei número 6 e 260 do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostaríamos de saudar os peticionários que trazem hoje a esta Assembleia um tema tão caro como é a proteção animal. Mais de 27 mil pessoas subscreveram uma petição para que fossem agravadas as molduras penais dos crimes de maus-tratos contra animais, o que denota que, apesar de já existir esta incriminação, a sociedade civil continua desperta em relação aos maus-tratos que contra estes são praticados. Acontece que, por muito que gostássemos deste tempo estarmos a discutir um problema da melhoria da legislação, aquilo que estamos neste momento a lidar não é, infelizmente, esse o contexto. Neste momento, temos já três decisões do Tribunal Constitucional, da secção do Tribunal Constitucional, que vieram decidir que estas normas incriminadoras são inconstitucionais e tememos que, de facto, o plenário possa vir, de alguma forma, a suster e a ter uma visão muito pouco atualista da nossa Constituição, o que será certamente uma decisão em contraciclo com o sentir social. Neste momento, as normas, ao tomar esta decisão, as consequências são já visíveis também nos tribunais portugueses. Esfolar, esventrar, atirar animais vivos para o lixo, maltratar, entre outros, com outras formas de abuso, não tem consequência alguma. Ainda nesta segunda-feira, o Tribunal da Relação de Guimarães absolveu uma mulher que tinha sido condenada por maus-tratos a animais. E não menos vezes estes crimes são praticados na presença de vítimas de violência doméstica, menores, entre outras circunstâncias, de vítimas particularmente vulneráveis. Ora, uma sociedade minimamente justa e evoluída não pode permitir que situações desta gravidade não sejam um crime. É por isso que o PAN hoje defende uma iniciativa que visa densificar as normas e garantir uma maior certeza jurídica, apesar de não concordarmos em absoluto com a leitura e visão muito pouco atualista que tem reinado na secção do Palácio Raton. E esta proposta que o PAN apresenta dá também resposta a um outro problema que nos parece claro e absolutamente fundamental. A inconstitucionalidade, esta sim, uma verdadeira inconstitucionalidade, de limitar os crimes de maus-tratos e abandono apenas aos animais de companhia, deixando de fora os maus-tratos que são perpetrados contra outras espécies, como por exemplo os cavalos, que de norte a sul do país acabamos por ter inúmeros exemplos de maus-tratos a estas espécies. Será que existe a coragem de honestamente dizer que estes animais, por serem de diferentes espécies, não sentem e sofrem da mesma forma? Ora, a Assembleia da República terá aqui uma oportunidade de, ao viabilizar estas iniciativas, incluindo a do acorrentamento, de deixarmos bem claro não só que acompanhamos a sociedade civil que reivindica um crime contra maus-tratos a animais, todos eles e não apenas animais de companhia, e, por outro lado, de também nos distanciarmos daquela que é a visão curta do Palácio Raton, que não pode ser insensível, que maltratar um animal não faz jus ao princípio da dignidade humana, entre muitos outros valores que emanam da nossa lei fundamental.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O Partido Animais e Natureza, e repito, Animais e Natureza, traz-nos uma proposta que demonstra que, no desenho de políticas, excluem sempre, sempre, sempre as pessoas da equação. Excluem as pessoas quando criam alarmismo sobre tudo e um par de botas, mas não têm uma única palavra a dizer sobre idosos que morrem em lares ao abandono, com feridas abertas e cobertos de formigas. Ou, por exemplo, quando recentemente desrespeitam resultados de eleições livres e democráticas que elegem líderes, ironicamente para quem se diz feminista, líderes mulheres, dizendo que com estes mesmos resultados, e sublinho uma vez mais, fruto da vontade popular, representam e vivemos dias tristes para a democracia. Atropelam a democracia e ignoram as pessoas, mas não pensem que, com isto, lideram o debate no que toca à agenda animal, porque também não o fazem. O Chega tem denunciado esta cegueira ideológica que pretende abolir com as tradições portuguesas, como as corridas de touros, onde não há, e repito, não há touros de morte, mas que fecha os olhos e vota-nos a um silêncio absoluto sobre abates religiosos, por exemplo, para carne halal, no respeito, dizem eles, pelo multiculturalismo. Há milhares de animais que são degolados em Portugal em nome da tradição. E sobre isto o PAN não tem nenhuma palavra. Afinal, senhora deputada, há animais de primeira e há animais de segunda? Quer dizer que há culturas e tradições mais importantes do que outras? Tem mesmo uma preocupação animal ou o que a move é um ódio à cultura e à tradição portuguesa? O que eu concluo é que o PAN é um partido moralista, mas sem moral. Retomo o que dizia no início. Discutimos aqui propostas irrealistas que demonstram que no desenho de políticas há quem não pense nas pessoas. Implementação de um plano nacional de desencorrentamento. Regulação do alojamento em varandas e espaços afins dos animais de companhia. Isto soa tudo muito bem aqui e certamente para quem está lá em casa. Ninguém gosta de imaginar animais acorrentados ou presos em varandas, mas na prática o que propõe é absolutamente desenquadrado da dinâmica familiar dos portugueses comuns e da realidade do mundo rural. Não podemos tomar o todo pela parte e regulamentar de forma autoritária, como esta proposta faz, que peca por isto mesmo, porque coloca como igual o que é diferente. Já pensou nos animais de guarda que, para a segurança de terceiros, estão presos enquanto trabalhadores em quintas, por exemplo, realizam os trabalhos agrícolas? E o animal que é acorrentado momentaneamente para a segurança do próprio? Prefere animais com correntes de 5 metros, muitos deles com as correntes presas a cabos de aço que permite uma mobilidade maior, ou num canil fechado em menos de 2 metros quadrados? E como pretende aplicar e fiscalizar esta medida? Vai invadir a casa dos portugueses um a um e verificar as condições familiares? E o que é que vai fazer aos animais depois? Vai acolhê-los todos na sua casa? São perguntas às quais merecemos resposta. É que não se combate a permanência de animais em varandas ao proibir-se de estarem lá mais do que 3 horas, como propõe. Isto apenas vai promover o seu abandono. E recordo, estima-se que sejam abandonados mais de 30 mil animais por ano. Com a agravante de que os canis estão cheios, as associações esgotadas e não conseguem acolher mais animais. Aliás, responda-me a esta questão. Não estarão em piores condições muitos dos animais alojados em pequenas boxes nos canis do que um cão que fica numa varanda há algumas horas e que volta para dentro de casa quando a família regressa ao lar? Sabe muito bem que há boxes de canis muito mais pequenas do que varandas e, quanto a isso, não tem dito absolutamente nada. Não seria melhor promovermos adoções responsáveis? Não seria melhor educar e ajudar as pessoas a compreenderem as necessidades dos animais de companhia? É que nem todas as famílias têm capacidade de ter varandas com largos quintais, nem capacidade de contratar babysitters para animais. Repito, senhora deputada, cada caso é um caso, mas a senhora ignora a realidade e por isso volta a reciclar uma proposta da legislatura anterior, o que demonstra que ainda não percebeu o absurdo que é proibir que um animal não possa ficar mais de 12 horas sozinho em casa. Crianças e idosos podem ser, os periquitos é que não. Aliás, nesta hora avançada do debate, temos já estar em cumprimento das suas normas loucas e se calhar já nem sou digna de voltar à minha casa para junto dos meus animais. Uma vez mais, o PAN tenta criar tantas condicionantes e problemas que mais parece que não gosta de animais e que apenas promove o seu abandono. Estão desfasados do país real e das necessidades dos portugueses em cuidar dos seus animais, sobretudo nestes tempos de crise. Mas o Chega não, e por isto saudamos os peticionários, agradecendo as preocupações vertidas nesta petição. Porque a defesa do bem-estar animal é, antes de tudo, um dever de todos. E se há franjas da sociedade que não o percebem, devem ser criados mais mecanismos de proteção e penas adequadas para dissuadir os comportamentos de violência e de maus-tratos. O Chega é absolutamente favorável à criminalização dos maus-tratos animais e já apresentámos diversas propostas nesse sentido. Mas não podemos continuar a ignorar as sucessivas decisões de inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional. E é por isto que o Chega irá introduzir na sua proposta de revisão constitucional de forma explícita a defesa do bem-estar animal. Para além disso, propomos agora com estas propostas o aumento para o dobro das coimas previstas na legislação em vigor. E pedimos de forma concreta que quem inflige maus-tratos animais seja proibido de voltar a tê-los. Identificamos, acima de tudo, como parceiros fundamentais no combate aos maus-tratos animais e no apoio aos seus donos, os médicos veterinários, propondo por isto que cada município tenha disponível, pelo menos, um médico veterinário municipal e dotá-los de meios adequados. Termino, Sra. Presidente, com uma palavra que é justa para as associações de animais que têm feito milagres no cuidado animal com estes poucos recursos que têm. E digo que tememos os tempos de crise que, como sabem, potenciam o abandono animal. É isto que nós temos que responder. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo também por saudar os peticionários que, por sua iniciativa, trouxeram o tema dos maus-tratos animais à discussão nesta Câmara e somos também convidados a refletir sobre o agravamento de penas para quem pratique atos de crueldade para com animais de estimação. Denominam-se estimação porque são estes animais que mantêm uma maior proximidade com os seres humanos, sendo em muitos casos os que são os seus únicos companheiros. A crueldade animal, seja de animais de estimação ou não, é sempre repulsiva e condenável. No entanto, ao contrário de outros partidos, tendemos a considerar que estas práticas abjetas não vão ser evitadas com um agravar de molduras penais. A verdade é que nos últimos anos Portugal tem feito um caminho positivo no alargamento do regime sancionatório aplicável a quem maltrata animais de uma forma cruel. Efetivamente, em 2020 foi aprovada a legislação que agravou as molduras penais previstas para os crimes contra maus-tratos de animais de companhia. Não nos parece, portanto, que se voltar a agravar ainda mais as molduras penais se vá fazer acabar com estes atos cruéis. O que irá ter impacto nesta triste realidade é a capacidade de investigar e condenar quem pratica estes atos de índole cruel, garantindo assim uma efetiva justiça e uma responsabilização de quem comete estes crimes. No nosso entender, a maior proteção de todos os animais, e não só animais de companhia, e a prevenção da ocorrência destes atos não se alcança através de um aumento das molduras penais do crime de maus-tratos a animais de companhia, mas alcança-se sim antes pelo maior rigor na exigência na investigação criminal levada a cabo pelo Ministério Público, a quem devem ser facultados os meios humanos, financeiros, materiais, para que sejam levadas a cabo as investigações que sejam necessárias a resolver estes crimes. A crueldade animal deve ser combatida de uma forma eficaz, a sensibilização da sociedade deve ser crescente e estes crimes não podem continuar a ser cometidos. Mas não nos podemos esquecer que o aumento das molduras penais é o fim da linha na ótica da prevenção geral do direito penal e, por isso mesmo, num partido responsável como é a Iniciativa Liberal, não podemos ter nosso acolhimento. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para a Sra. Deputada Inês Sousa Real, pediu a palavra para que efeito, Sra. Deputada?
Para a defesa da honra, Sra. Presidente. Tendo em conta que a Sra. Deputada Rita Matias disse que o PAN é um partido moralista, mas sem moral, entre outras acusações e questões que nos levantou da tribuna, o PAN entende que deve usar da defesa da figura regimental prevista da defesa da honra.
Faz favor, então, Sra. Deputada.
Muito bem. Obrigada, Sra. Presidente. Dar nota à Sra. Deputada Rita Matias.
Ela não é do parlamentar. Mas é sozinha também. Srs. Deputados, peço que criem as condições para que a Sra. Deputada possa usar da palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sim, é a defesa da honra pessoal. Eu peço desculpa, Sra. Senhora Presidente, se posso continuar.
Senhora Deputada, se é pessoal, é só no final do debate.
Não.
Se é...
Peço desculpa, mas a Senhora Deputada disse que o PAN, portanto é a força política que represento...
Senhores deputados, façam o favor de criar as condições para que nós possamos todos entendermos-nos civilizadamente. Senhora Deputada, é em seu nome pessoal ou é em nome do...
É em nome do Partido Pessoas, Animais e Natureza, tendo em conta que foi dito que o PAN é um partido moralista, mas sem moral.
Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente.